Bem, minha gente, agora eu vou até Embrapa Cerrados, que fica aqui bem pertinho da capital da República, poucos quilômetros daqui. Vou bater um papo com o Fábio Faleiro. O Fábio vai conversar com a gente sobre um livro que saiu aí em formato digital sobre o cultivo do maracujá. Olha que interessante. E qualquer um pode pegar, é de graça, né? Então você que tem interesse, você é amigo agricultor familiar, agricultora familiar, você que está no campo e tem vontade aí de ter uma lavoura de milho, tem a vontade de ter uma lavoura de arroz, enfim, tem vontade de ter uma lavoura, um dia você testa aí um plantio de maracujá. Quem sabe você não vai ganhar dinheiro com maracujá? Tem hoje tanta semente boa, a própria Embrapa disponibiliza de sementes maravilhosas do maracujá. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Fábio Faleiro a partir de agora. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Ayrton. Boa tarde também aos ouvintes aí da Rádio Nacional da Amazônia.
Tudo bem, Fábio?
Tudo bem.
Pois você viu, está dizendo aí, a gente sabe que a agricultura familiar, aqueles que cercam as grandes cidades, as pequenas cidades, sempre se preocupam em plantar uma moranga, uma melancia, um milho, né? Mas agora não é todo mundo que encara, por exemplo, um plantio maior, assim, um hectare, dois de maracujá. Isso é por quê, hein, Fábio? O que se deve isso?
Olha, o maracujá como a fruticultura, para se ter um pomar comercial, é fundamental o uso da tecnologia, né, no sistema de produção. Porque você vai ter várias plantas, então você possivelmente vai ter mais problema com doença, você vai ter que fazer um trabalho com irrigação, com adubação. Então é importante conhecer, né, as tecnologias disponíveis para se cultivar o maracujá de forma econômica, ou seja, que possa gerar uma boa renda para melhorar a sua qualidade de vida no campo.
É muito difícil plantar maracujá?
Olha, eu vou falar para você o seguinte, é possível plantar o maracujá no fundo do quintal, 4 plantas, 6 plantas, você vai conseguir produzir bem. Mas como você salientou, num cultivo comercial, né, onde você vai ter várias plantas, é fundamental o uso da tecnologia. Essa tecnologia envolve o uso de sementes geneticamente melhoradas, né, e todos o plano ou o manejo da cultura, né, com relação à adubação, irrigação, poda. Então é importante que realmente o produtor que queira investir, né, na fruticultura, no caso do maracujá, tenha acesso a essa tecnologia para que possa realmente produzir o maracujá economicamente, sendo economicamente viável.
Ninguém escapa da tecnologia, não é mesmo?
Principalmente a fruticultura, né, onde o consumidor quer frutos bonitos, né, ele quer um fruto com qualidade, então o produtor vai conseguir maior produtividade e maior valor no seu produto quando ele produz com tecnologia.
Bom, eu sei que do maracujá só não se aproveita, eu acho, claro que aproveita a semente, mas a polpa, a casca, tudo que dá ali é aproveitável, não é?
Perfeito. Hoje as ações de pesquisa, né, têm desenvolvido alguns processos, né, para aproveitamento da semente, que produz um óleo muito nobre, né, tanto para alimentação quanto para cosméticos, aproveitamento da casca. Então já existe tecnologia, né, estão sendo desenvolvidos para ter esse processamento, esse aproveitamento total do maracujá, não só a polpa.
Tá certo. Eu vou fazer agora uma pergunta que é uma curiosidade que eu sempre tive e nunca perguntei para ninguém. Uhum. Maracujá azedo e maracujá doce, qual é a diferença?
Olha, são espécies diferentes, né? Elas pertencem ao mesmo gênero, que chama de passiflora, né? O maracujá azedo é a passiflora edulis, é uma espécie, e o maracujá doce é a passiflora alata, uma outra espécie. Quer dizer, são maracujás, porém, tem destinos diferentes, né, e o sistema de produção também tem as suas particularidades, tanto o azedo quanto o doce. Mas o consumidor, a perspectiva é bem boa comercialmente, tanto o azedo quanto o doce tem sido bastante aceito, né, pelos consumidores.
O que importa aí é saber, por exemplo, fazer um suco do maracujá azedo, ele vai chegar azedo no meu copo ou não?
Isso, então o maracujá azedo, ele tem a característica de ter uma maior acidez na polpa. Então, normalmente, ele é utilizado para processamento de suco, né? Sorvete, mousse, né? O maracujá doce, por sua vez, ele não tem acidez na polpa. Então, é uma polpa que você come direto. Abre o fruto e come diretamente a polpa.
É o mais vendido hoje?
Hoje, para ter uma ideia, mais de 90% dos pomares brasileiros são de maracujazeiro azedo. Esse que a gente encontra no supermercado. Doce é um maracujá que está... A cadeia produtiva está sendo fortalecida a cada ano.
Mas
né?
Por que isso, gente? Eu não consigo entender se todo mundo quer uma fruta doce, né?
Então, quer dizer, na verdade, o maracujazeiro azedo, desde a década de 70, né? Ele tem um apelo comercial muito forte, porque ele pode ser comercializado tanto a fruta in natura, né? No mercado, quanto ele pode ser comercializado ou vendido para as agroindústrias,
certo,
que produzem o suco. Então, o apelo comercial do azedo é muito forte. Então, o produtor, praticamente tudo que ele produz de maracujazeiro azedo, ele vai vender, seja para consumo da fruta fresca, né, no mercado, ou para a agroindústria. No caso do maracujazeiro doce, o principal apelo é a fruta fresca, né? Então, a questão comercial é muito importante o produtor pensar bem nisso. Ele tem que produzir, mas tem que saber para quem que ele vai vender.
Claro.
Que hora que ele, tá certo? Então, na hora que ele começar a produzir, ele tem que ter o canal de comercialização, porque a fruta ela tem um período pós-colheita curto. Então, não adianta nada ele plantar um monte de maracujá doce se ele não tiver para quem vender. Então, é muito importante para o produtor de maracujá ter esses canais de comercialização para garantir, então, a sua renda quando os frutos forem colhidos.
O tempo que ele não estraga é muito pequeno?
Isso. Então, no caso do doce, no caso do azedo, né, tem essa facilidade porque ele pode ser processado, né? Ele pode ser vendido para a agroindústria, então tem um período aí, vamos dizer assim, de maior para poder trabalhar essa questão da comercialização. O maracujá doce, então, já tem um período curto. É importante, então, quando o produtor vender o seu produto, mesmo antes de colher, né? Para você ter esse canal de comercialização.
Agora, que período é esse? Do maracujá azedo, quantos dias mais ou menos depois de tirado do pé? E o doce também, qual é o tempo aproximado que eles têm validade?
Tem algumas variações com relação à questão de armazenamento, né? Quando você tem condição de refrigerar, se aumenta esse período, mas em torno de uma semana é um período razoável para se fazer o planejamento.
Então, nesse quesito aí, ele é primo irmão do tomate, né?
Por aí. Então, tem que ter esse cuidado especial. Logicamente que quanto mais próximo da colheita, melhor vai ser a qualidade desse fruto. Agora, uma coisa importante para esclarecer para os ouvintes é que é muito comum no supermercado, né, a gente encontrar aquele maracujá murcho, né?
Isso.
Na verdade, o que aconteceu? Ele simplesmente perdeu água, ele está desidratado, mas a polpa que está dentro está perfeita.
É a mesma.
Então, o consumidor esperto muitas vezes vai pegar até aquele maracujá mais murcho, né?
Eu pego exatamente aquele que é mais leve.
Mas, ou seja, ele tem essa possibilidade aí, no caso do maracujá, de mesmo desidratando, ele não vai perder a sua qualidade da polpa, né, que vai estar ali internamente.
Eu estava pensando aqui, eu quando vou comprar maracujá no supermercado, eu pego sempre aqueles que são mais leves. Pode ser murcho, pode não ser, mas eu pego o mais leve, porque eu vou levar mais para casa aquilo que eu mais quero, que é aquela semente, aquela gosma que tem ali dentro, né? Que é a polpa, não é isso?
Isso, a polpa vai estar ali internamente, né?
Tá certo. Agora eu queria saber de você o seguinte: o maracujá é muito exigente quanto à água?
Olha, o maracujá é uma planta da biodiversidade brasileira, a gente encontra no Cerrado, na Amazônia, então tem diferentes tipos, né? Mas de um modo geral, a gente pode dizer que o maracujá, ele exige a irrigação, né? Ou uma precipitação uniforme ao longo do ano. Então, por exemplo, o produtor empresário, né, que vai plantar um maracujá, ele tem que trabalhar a questão da irrigação, porque tem um custo-benefício muito bom. Principalmente na região do Cerrado, que você tem veranicos, né, muito, muito longos. Então, a questão da irrigação passa a ser muito importante para a questão da produtividade do maracujá.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse livro em formato digital. Você é um dos autores, Fábio?
Isso.
Só você ou tem mais gente?
Tem 39 especialistas, né, em maracujá. Sim. Do Brasil inteiro que ajudaram, né, na elaboração dessas 500 perguntas e 500 respostas dos mais diferentes assuntos sobre maracujá.
É aquela série de vocês, de livros, que seguidamente sai uma, né? Essa Exato. Vez saiu sobre o maracujá, 500 perguntas, 500 respostas, não é isso?
Perfeito.
Quer dizer, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou achar ali.
Olha, a gente tem vários temas, né, das mais diversas áreas, com as perguntas e as respostas que o leitor vai poder encontrar então nesse livro.
Agora, a pessoa que estiver interessada, ela pode baixar isso aí no e-book, por exemplo, de graça?
De graça. É só entrar no portal da Embrapa. Então está esse livro lá para download, para baixar gratuitamente, não só de maracujá, mas de várias outras culturas, né? Que a Embrapa tem essa série, né? Que é basicamente direcionada para o produtor, né, para ele ter acesso gratuito a essas informações.
Ô Fábio, quanto tempo de pesquisa para fazer um livro digital como esse?
Olha, esse livro é baseado basicamente em toda série histórica de pesquisa realizada com maracujá nas últimas 3 décadas.
Olha que
então,
legal.
Com certeza, para elaborar essas respostas e essas perguntas, essas ações de pesquisas realizadas pela Embrapa e outras instituições de pesquisa, universidade, foram utilizadas como base, né, para responder, certo, então, essas 500 perguntas.
Pois é, você sabe que agora é só curiosidade. Eu recebi dias atrás alguns pacotinhos de semente de maracujá doce do Cerrado, né, que são originárias da Embrapa, que hoje já tem uma outra empresa comercializando, como vocês fazem sempre, né? Vocês não comercializam, mas entregam para empresas fazerem esse trabalho. E um cidadão que eu prefiro até não citar o nome, me deu 2 ou 3 saquinhos lá. Eu tenho uma tela muito grande na minha casa, eu peguei e botei num lado da tela 2 sementes, no outro lado da tela 2 sementes, né? E afofei bem a terra, cobri ali e tal. Olha, eu não tinha visto nada igual. Em questão, assim, de uma semana, eles germinaram e começaram a bombar, como diz a meninada. Já estão com 2, 3 metros de altura e não tem 2 meses.
Que maravilha.
E é produto de vocês. Eu acho, aconselho aí aquelas pessoas que estão nos ouvindo, lê esse livro digital aí que tem à frente o Fábio Faleiro, que está conversando comigo agora, e também se entusiasme em fazer um plantio. Você que mora perto da cidade, você que é da agricultura familiar, você que está aí participando do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, quem sabe não é uma fonte de renda maravilhosa para você, né? Ter lá 6, 7, 8, 10 pés, ou quem sabe 100, 200, né? Eu acho que as pessoas têm que evoluir, e evolução é o quê? Sair atrás da tecnologia, aprimorar aquilo que já faz, né? Melhorar aquilo que já faz com tecnologia. Está aí um belo exemplo e um belo livro para todos vocês da agricultura familiar. Você teria alguma recomendação mais, ô Fábio?
Eu gostei muito dessa sua colocação aí no final, que realmente o maracujá ele é bastante democrático, né? Pode ser plantado por quem está na cidade, quem está no campo, pelo pequeno produtor, pelo médio produtor, né? Que com certeza é uma fonte de renda, né, adicional aí para esses produtores, claro, né? E então, nesse sentido, a gente coloca como uma opção, né, para o produtor esse cultivo dessa fruta, que tem ganhado, né, conquistado tanto os produtores quanto os consumidores.
Então tá aí, fica a recomendação do Fábio, né, que são 39 especialistas que editaram aí no formato digital 500 perguntas e 500 respostas sobre o maracujá. Você acessa o site da Embrapa, bota lá 500 perguntas, 500 respostas, você vai chegar não só no maracujá, mas vai chegar em outras, que eu tive a oportunidade de ler diversas culturas que têm esse padrão aí das 500 perguntas, 500 respostas. Fábio, foi muito bom conversar com você, e eu agora fiquei mais entusiasmado com o meu maracujá doce lá. Deus queira que ele tome conta das minhas telas todas, tá bom?
Maravilha, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a você e a Rádio Nacional por essa importante iniciativa.
Tá certo, Fábio, um abraço, e nós estamos à disposição de vocês, tá certo?
Grande abraço.
Tchau, tchau.